Mais barata a partir de março. Bandeira tarifária passa de vermelha para amarela.
Serão construídas mais 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. A previsão é que o programa chegue a 6 milhões de casas entregues até 2018.
Brasil oferece treinamento aos países do Mercosul para teste rápido do Zika vírus.
E a partir da próxima semana, técnicos americanos desembarcam no país para avançar nos estudos de uma vacina contra a Zika.
Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo ou em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Muita gente no Brasil ainda tem dúvidas sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. A dengue, a febre chikungunya e a zika.
É o caso do Luiz Fernando, administrador de empresa que mora em São Paulo e quer saber...
O que a população pode fazer para eliminar o mosquito?
Quem responde é o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovic.
A principal forma de eliminar o mosquito Aedes aegypti é evitando que o mosquito nasça, evitando a proliferação dos mosquitos. O mosquito precisa de água para colocar seus ovos e para que surjam novos mosquitos. Então é importante eliminar qualquer recipiente que possa conter água parada.
E para esclarecer tudo sobre o assunto, os brasileiros podem entrar em contato com o Ministério da Saúde, seja por telefone ou pela internet.
Quem tem dúvidas sobre o Aedes aegypti pode encontrar as respostas em vários canais e ficar sabendo tudo sobre o combate ao mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Pela internet, as principais informações sobre o assunto estão no endereço combateaedes.saude.gov.br. Também está disponível um curso de atualização sobre as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Basta acessar o endereço www.telesaudebrasil.org.br e se matricular. E desde o começo deste mês, os agentes e militares que atuam no combate ao mosquito em todo o país podem contar com um serviço de informação por telefone. O número é o 0800-645-3308 e a ligação é de graça. Quem explica é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame.
Os atendentes estão prontos a responder qualquer dúvida que possa ocorrer. Qual é a melhor forma de eliminar o criadouro? Qual é a melhor forma de combater o mosquito? Orientar sobre colocação de telas de proteção, o uso de repelente, enfim. São dúvidas que o agente comunitário de saúde, o agente de endemia ou o militar que vai estar envolvido nesse processo, nessa grande mobilização nacional contra o Aedes aegypti, poderá ter.
E a população pode ligar de graça para o número 136 e tirar suas dúvidas sobre o combate ao mosquito. Reportagem Paola de Orte.
E hoje, em Montevidéu, no Uruguai, ministros da Saúde do Mercosul e da CELAC, a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, discutiram medidas conjuntas de combate ao mosquito e às doenças que ele transmite.
O Brasil coopera também com os Estados Unidos para desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus.
No encontro, os ministros de saúde se comprometeram a ampliar o monitoramento e diagnóstico rápido das doenças causadas pelo Aedes aegypti, principalmente o Zika vírus, que pode estar ligado ao aumento dos casos de microcefalia no continente americano. Entre as ações acertadas estão o fortalecimento dos serviços de atenção básica e o desenvolvimento de novas tecnologias para o combate ao Aedes aegypti e ao Zika vírus. O governo brasileiro também ofereceu treinamento aos países do Mercosul e associados para o teste rápido do Zika vírus a partir de uma rede de 24 laboratórios no país. Na chegada à reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou sobre a cooperação do Brasil com outros países, como os Estados Unidos.
Agora, dia 11, já chegarão os técnicos dos Estados Unidos no Brasil para a gente fazer uma reunião de alto nível para determinar os primeiros passos e todo o cronograma dessa parceria para o desenvolvimento dessa provável vacina para a Zika.
A cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao Zika vírus foi acertada na última sexta-feira entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama. Desde outubro do ano passado, o Ministério da Saúde já confirmou a microcefalia em 404 recém-nascidos, sendo que em 17 deles foi comprovada a ligação com o Zika vírus. Com locução de Roberto Camargo, reportagem Paulo La Sálvia.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o registro de 3 kits de testes para detectar a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.
Com registro, os laboratórios estão autorizados a fabricar ou importar, além de vender os kits.
Segundo a Anvisa, os novos testes vão garantir resultados mais precisos e com prazos mais curtos do que os atuais à disposição no mercado.
Os responsáveis pela execução das obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e do Minha Casa Minha Vida, têm um papel importante no combate ao Aedes aegypti.
Eles têm o dever de orientar os trabalhadores sobre as medidas para evitar e eliminar criadouros do mosquito nos canteiros de obras, alojamentos e vizinhanças.
Elisa Maciel tem 56 anos, estuda agroecologia e mora em um condomínio no Paranoá, no Distrito Federal, construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. O apartamento da Elisa tem muitas plantas e nesta quarta-feira ela colocou areia nos vasos para não acumular água parada.
Coloca areia, né, para não passar água, para evitar que o mosquito venha procriar. Colocar lava, né, para não aumentar a quantidade de mosquito, para evitar a doença. Se cada um faz a sua parte, a gente vai conseguir controlar, combater esse surto de dengue que está na cidade e no território nacional todo, inclusive até em outros países, né?
Além dos moradores dos condomínios, agora os canteiros de obras do Programa de Aceleração do Crescimento e do Minha Casa Minha Vida terão medidas para evitar o mosquito Aedes aegypti. Os responsáveis pela execução dessas obras devem orientar todos os funcionários para evitar a reprodução e eliminar possíveis criadouros do mosquito. Quem explica a medida é o ministro das Cidades, Gilberto Kassab.
O resultado que esperamos, todos nós, brasileiros, que nós tenhamos a diminuição na proliferação do vírus da dengue.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, também vistoriou as obras do residencial Paranoá do programa Minha Casa Minha Vida e falou com os funcionários sobre as medidas para evitar a reprodução do mosquito. Reportagem Carolina Becker.
E logo mais, às 8h20 da noite, a presidenta Dilma Rousseff faz um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão.
Dilma vai pedir que a população ajude no combate ao mosquito.
A presidenta vai alertar sobre os perigos das doenças transmitidas pelo mosquito.
Para a presidenta Dilma Rousseff, o combate ao Aedes aegypti começa dentro das residências, onde se localizam 2 de cada 3 criadouros do mosquito encontrados.
A afirmação foi feita hoje em Indaiatuba, no interior de São Paulo, durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida.
Nós podemos derrotar o mosquito se nós tivermos o cuidado de olhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? 2/3 das águas paradas, que são criadouros de mosquito, estão dentro das nossas residências. 2/3. Então, eu peço encarecidamente aos senhores, olhem para dentro das suas residências, das suas casas. E aqui, vocês que são moradores recentes desse residencial, que entrarão agora, não deixem água parada. Não deixem acumular água limpa ou suja, não interessa, ele não diferencia. E nós temos de provar que esse país, com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é mais forte que o mosquito.
Além de Indaiatuba ainda, moradores de 8 cidades em 5 estados também foram beneficiados com entregas de moradias do Minha Casa Minha Vida.
Um sonho realizado para mais de 30 mil pessoas.
A entrega das 7.840 moradias em 9 cidades dos estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão e Paraná aconteceu de forma simultânea com a participação da presidenta Dilma Rousseff na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Em todo o país, as contratações do programa Minha Casa Minha Vida somam quase 288 bilhões de reais, com mais de 4 milhões de unidades. Até o momento, foram cerca de 3 milhões de casas concluídas e 2 milhões e 500 mil entregues. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, só no ano passado foram entregues uma média de 1.200 unidades habitacionais por dia em todo o Brasil. A presidenta falou das metas do programa.
Estamos fechando o programa Minha Casa Minha Vida 3. Nós tivemos de rever os valores, nós também passamos por dificuldades, o Brasil passa por dificuldades. Nós estamos calculando que iremos fazer em torno de 2 milhões a mais de moradias até 2018.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, continuam em pleno funcionamento.
Nós temos feito um imenso esforço para voltar a crescer. Mas eu quero dizer que nós, de maneira alguma, cortamos programas sociais. Nós fizemos um esforço imenso para manter o Minha Casa Minha Vida. Fizemos outro esforço imenso e mantivemos o Pronatec.
Além de Indaiatuba receber unidades habitacionais, as cidades de Itu e Jundiaí, em São Paulo, Salvador, Camaçari e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Caucaia, no Ceará, Timon, no Maranhão e Campo Mourão, no Paraná. Reportagem, Leandro Alarcon.
Rosimeire de Freitas é uma das moradoras do condomínio em Indaiatuba, São Paulo, inaugurado hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
O repórter Leonardo Meira foi ao condomínio para conhecer o novo lar de Rosimeire.
Pinos é o nome de um dos 8 condomínios do residencial Indaiatuba, entregue nesta quarta-feira. Rosimeire de Freitas é uma das novas moradoras. Rosi não esconde a alegria em abrir as portas da própria casa. Já sabe até a cor da decoração, rosa e branco.
Aqui vai ser assim o meu porto seguro. Vai ser assim tudo que um dia eu sonhei para mim.
O diretor-presidente da construtora responsável pela obra, Henrique Bianco, explica que o residencial tem área de lazer e os prédios da creche e escola também já estão prontos.
O condomínio é composto de 8 módulos, né? E no total de 2.048 unidades, com em torno de 270 unidades por condomínio. O condomínio também é dotado de toda a infraestrutura, de água, esgoto, guia, sarjeta, pavimentação, galeria. E também temos aqui 2 escolas e 1 creche.
Em todo o estado de São Paulo, mais de 760 mil unidades já foram contratadas. As obras de quase 540 mil moradias já foram concluídas e 443 mil foram entregues. Os investimentos totalizam mais de 59 bilhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
A conta de energia elétrica vai ficar mais barata a partir de março.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, após reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
O repórter Paulo Lassalve acompanhou a reunião e traz ao vivo as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. A conta de luz vai ficar mais barata para o consumidor em pelo menos 3% a partir de março. Isso porque o governo está desligando 7 usinas termoelétricas no país a partir de 1º de março. Este tipo de usina gera energia elétrica de forma mais cara que as hidrelétricas, já que usa diferentes tipos de combustível para a geração de energia, como o gás natural e o óleo diesel. Com o desligamento dessas usinas, a bandeira tarifária na conta de luz passa da cor vermelha para a cor amarela e o custo por quilowatt-hora passa de R$ 3,50 para R$ 1,50. Ao todo vão ser desligados 2 mil megawatts e a economia para o governo em 2016 vai ser de 7 bilhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que não existe risco de desabastecimento de energia no país, já que a decisão é segura. O ministro, Eduardo Braga, afirmou também que o país entra numa tendência de baixa, tanto no custo de geração de energia elétrica quanto na conta de luz para o consumidor, e que até o fim do ano o país pode chegar à bandeira verde, o que vai representar um gasto ainda menor na conta de luz. Ao vivo, Paulo La Salve.
7h15 no horário brasileiro de verão.
O Disque 100 é o melhor canal para denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
E durante o carnaval, o governo reforça a campanha contra essa prática nas principais cidades onde ocorre a festa.
Quem calar, consente, não aceite nada errado com criança e adolescente.
Crianças e adolescentes encheram a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, escolhida para receber o lançamento da campanha nacional. Com o tema Não Desvie o Olhar, Fique Atento, Denuncie, o governo federal, em parceria com autoridades locais, quer chamar a responsabilidade para todos. O secretário nacional de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente, Rodrigo Torres, afirma que a campanha vai estar presente em 42 cidades.
Todas as capitais, mas 15 cidades que são estratégicas, porque tem grandes carnavais, e essa conscientização mostrando às pessoas que elas devem denunciar.
A campanha divulga o Disque 100 como o principal canal de denúncias contra violações de direitos humanos, incluindo a violência sexual contra crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, também em fins de semana e feriados. As informações recebidas são encaminhadas para os órgãos responsáveis, que apuram caso a caso, como explica o conselheiro tutelar no Rio de Janeiro, Beto Moreira.
A gente averigua a denúncia, caso sendo verdade, procedendo essa denúncia, a gente aplica as medidas protetivas. Após isso, dependendo da gravidade da denúncia, a gente encaminha para o Ministério Público, que também faz a apuração e toma as medidas subsequentes.
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, os registros de violações a crianças e adolescentes aumentam 20% no período do carnaval. Além do Disque 100, o governo disponibiliza um aplicativo gratuito para celulares, o Proteja Brasil, que traz endereços de conselhos tutelares espalhados pelo país. Reportagem Carolina Rocha.
Fico atento, denuncio, e as crianças eu protejo, fico atento,
Voz do Brasil!
A Advocacia Geral da União obteve na Justiça liminar que impede transtornos ao funcionamento de aeroportos do país durante o carnaval.
A decisão impede que os sindicatos de aeronautas e de aeroviários que realizam manifestações nos terminais do país realizem piquetes ou outros atos que possam prejudicar o movimento de passageiros.
A liminar garante o livre acesso de passageiros nas áreas de embarque e desembarque, guichês de atendimento e redondezas dos aeroportos.
O Ministério da Fazenda divulgou hoje nota detalhando a proposta que vai permitir que o trabalhador possa utilizar a multa rescisória do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, como garantia para o crédito consignado.
A proposta foi apresentada na semana passada pelo governo durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, e faz parte das medidas que prevêem R$ 83 bilhões em linhas de crédito para estimular a economia.
A medida permite que o trabalhador possa utilizar a multa rescisória e até 10% do saldo da conta vinculada ao FGTS como garantia em operações de crédito consignado.
De acordo com o Ministério da Fazenda, a proposta que vai ser enviada ao Congresso deve estimular a economia e permitir a substituição de dívidas caras por mais baratas, melhorando o perfil de crédito das pessoas físicas e reduzindo o comprometimento da renda. 7h18 no horário brasileiro de verão.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esteve hoje em Manaus, no Amazonas, para lançar uma série de ações voltadas à região norte.
Uma delas é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A política é nacional, mas tem foco nas regiões norte e nordeste, porque estão abaixo da média nacional em indicadores como leitura, desempenho da escrita e matemática.
O pacto é feito entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. A ideia é garantir a alfabetização de todas as crianças com até 8 anos de idade.
O ministro Aloysio Mercadante explicou as ações que vão ser desenvolvidas na região norte.
Nós vamos dar bolsa de estudo para todos os professores e professoras, uma complementação salarial, que fazem alfabetização na sala de aula. Nós vamos pagar uma bolsa para os coordenadores que vão monitorar esse programa. E nós estamos pactuando aqui mais engajamento da Secretaria Estadual, das Secretarias Municipais, toda a estrutura da educação da região amazônica, para coordenar e vamos produzir e rodar e entregar todo o material pedagógico necessário para melhorar essa atividade. Então é a prioridade das prioridades.
Termina na sexta-feira o prazo para os empregadores pagarem a guia de janeiro do eSocial.
O documento disponível na internet na página www.esocialtudojunto.gov.br reúne em um único boleto as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas dos trabalhadores domésticos.
E atenção, o recolhimento dos impostos deve levar em conta o valor do novo salário mínimo de R$ 880,00 que entrou em vigor em janeiro.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O revezamento da tocha olímpica, que vai passar por 300 cidades em todos os estados e no Distrito Federal, começa bem antes da chegada do fogo olímpico ao Brasil.
Para que tudo dê certo nessa operação que começa em maio e envolve milhares de pessoas, uma série de reuniões preparatórias vem ocorrendo em cada estado do país.
Nesta semana, os encontros são em capitais da região norte. Hoje foi a vez de Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, participou dos encontros. Para ele, além de definir detalhes do trajeto e segurança, as reuniões estão servindo para mostrar a união do país em torno das Olimpíadas.
A Olimpíada vai contagiar o povo brasileiro, vai mexer com todos, no sul do país, no norte do país, todos começarão a viver realmente esse espírito de união, de paz, de apelo à paz. Então, é uma grande oportunidade para o nosso país.
A presidenta Dilma Rousseff assistiu na noite de ontem no Palácio do Planalto ao filme brasileiro O Menino e o Mundo, o único do país a disputar o Oscar deste ano.
O filme concorre na maior premiação do cinema mundial, na categoria de melhor animação.
Em uma rede social, Dilma parabenizou o diretor Alê Abreu e toda a equipe pelo excelente trabalho e pela conquista da indicação.
Dilma também afirmou que está na torcida para que o filme ganhe o Oscar no dia 28 de fevereiro.
Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que também esteve na sessão do filme no Palácio da Alvorada, o desempenho brasileiro na área de cinema é resultado dos investimentos realizados nos últimos anos.
Hoje a gente tem aí o cineasta trabalhando, tem recursos e tem uma continuidade que é o que garantiu esse crescimento. E hoje a gente tem produtoras de cinema produzindo no Brasil inteiro, isso é uma vitória imensa. Várias linguagens, vários conteúdos, vários estilos e a gente está consolidando a cinematografia brasileira, não só filme, mas como conteúdos para televisão e outras áreas, como é o caso aí do cinema de animação, que tem possibilidade de ocupar outras telas.
Toda a produção do desenho O Menino e o Mundo foi financiada com recursos públicos por meio do Fundo Setorial Audiovisual do Ministério da Cultura.
A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1,9 bilhão de reais em mercadorias irregulares em ações de combate ao contrabando e à pirataria.
O valor é 5% maior que o registrado em 2014.
Além de produtos falsificados e drogas, foram apreendidos veículos, armas, munições e medicamentos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Conta de luz mais barata a partir de março. Bandeira tarifária passa de vermelha para amarela.
Serão construídas mais 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. A previsão é que o programa chegue a 6 milhões de casas entregues até 2018.
Brasil oferece treinamento aos países do Mercosul para teste rápido do Zika vírus.
E a partir da próxima semana, técnicos americanos desembarcam no país para avançar nos estudos de uma vacina contra a Zika.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Do T.
TCU.
TCU e Controladoria Geral da União trabalhando juntos. A parceria chega para prevenir desvios, agilizar apurações e combater a corrupção. Será intensificada a troca de experiências, conhecimento e tecnologias. O primeiro passo será o desenvolvimento de um sistema que deve otimizar a prestação de contas anuais, tomadas de contas especiais e a análise de atos de admissão e aposentadoria de pessoal. Servidores do TCU e da CGU vão trabalhar juntos no desenvolvimento desse sistema informatizado. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Haroldo Cedraz, explicou que tudo o que se necessita conhecer sobre ações governamentais já está em formato digital. Por isso, compartilhar dados é imprescindível para aprimorar as ações de controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.